intuição. Intuição é o sentimento humano de saber algo sobre alguma coisa sem saber o porquê você sabe disso. De acordo com a psicologia, ela é uma forma de conhecimento inconsciente. Os palpites tomados pelo indivíduo são gerados na parte inconsciente da mente por meio de experiências anteriores. Assim, a intuição ela vai surgir de maneira super rápida. Rápida sem que a mente processe conscientemente aquela informação. Há estudiosos da área que dizem que isso se dá pelo fato de a informação ela poder ser registrada no cérebro sem que haja influência da consciência. Por isso, uma pessoa pode tomar uma decisão apenas por sentir que aquilo é correto. Olá, eu sou a preletora Yara Colombo.
Eu sou o preletor Milton Suga.
E esse é o episódio 22 do podcast Vivências. Nós vamos falar sobre meditação Shinsokan e intuição. Tudo bem, Milton?
Tudo bem, Yara. Olha, eu tenho uma intuição de que este programa está imperdível para aqueles que nos acompanham.
Então, você já sabe, pode compartilhar com os amigos. Você que está aqui no canal do YouTube, compartilhe com os amigos. Quem está nos acompanhando pelos reprodutores de podcast, por favor, também indique o SNCast, o Vivências para os amigos. Porque, olha, realmente falar sobre esse assunto agora, que a gente já deu esses passos iniciais em 2023, é super importante, você não acha?
Super importante, porque nós falamos nesse processo todo de idealizar, sonhar. Agora também nós podemos utilizar o que nós vamos conversar aqui para manter aquilo que foi planejado em 2023, neste novo ano, com convicção, Yara.
É, eu fico pensando, a gente tá falando aí de meditação Shinsokan e intuição. Quem nunca, vamos ver se você já passou por essa, né? Quem nunca teve aquela sensação do devia ter falado, sabia que eu tinha que ter falado, sabia que eu tinha que ter feito? Já viveu essa experiência?
Puxa, eu tava pensando aqui, né? Quando você agenda um compromisso com várias pessoas para um encontro, às vezes me vem aquele pensamento na véspera. Hoje é tão fácil, né? Pega o celular, dá uma mensaginha no WhatsApp. Ó, tá confirmado amanhã, podemos concretizar. E aí a gente fala, não, acho que a pessoa vai se lembrar, né? Não vai...
É importante o compromisso,
é importante,
ela não vai esquecer.
É. Aí você fala, não vou mandar. Aí chega no dia do evento, no compromisso, faltou justamente aquela pessoa.
E aí você pensa, devia ter mandado um recadinho. Puxa, é verdade, né? Às vezes a gente vai receber amigos em casa e pensa, vamos confirmar, será que ele gosta de... Vou perguntar se ele gosta de tal coisa. Você acaba não perguntando e quando a pessoa chega, é justamente o que ela menos gosta. Você tinha ali, em contrapartida, também tem aquela experiência que você... Nossa, você sente uma vontade de fazer determinado prato, por exemplo, nesse de receber uma pessoa em casa. Você sente uma vontade, você não conversou com a pessoa, mas... E aí, quando a pessoa chega, nossa, como que você descobriu que era o que eu mais gostava? Também deve ter vivido essa experiência, vai?
Também, né? Então, temos situações do cotidiano, né, que... quem nos acompanha pode pensar, nossa, são situações bem triviais, mas ao mesmo tempo também a percepção dessa intuição que nós vamos falar são situações importantes do nosso dia a dia, grandes decisões, né, que a gente é necessário para que a gente tenha tomada de decisão, né? Então, desde situações triviais até situações que colocou ali no planejamento 2023 como metas ousadas, grandiosas, espero que o nosso bate-papo aqui, as nossas vivências, pode auxiliar aos amigos que nos acompanham sobre isso que nós iremos falar, intuição e meditação Shinsokan. Yara.
E a gente falando em meditação Shinsokan e intuição, a gente está falando de mente. Mente é uma ferramenta importante aí nesse processo, e aí acho que vale a pena a gente relembrar os amigos que estão aqui com a gente, como é que a gente estuda a mente. A gente tem a mente consciente, que é aquela que tem O porteiro, é isso?
O porteiro. Eu sempre brinco com o porteiro, né? Tudo aquilo que a gente tem a percepção sensorial, a gente vai alimentando no nosso subconsciente, que é o depósito ali do nosso prédio, né? O nosso apartamento. E o porteiro é aquele que vai filtrar. Ó, deixa entrar esse aqui, esse tipo de pensamento e sentimento. E esse outro sentimento aqui, não. Esse aqui eu não vou deixar entrar para o meu prédio, né?
É, e é interessante que o consciente, ele filtra... faz o porteiro, né? Ele faz ali o filtro para o momento. Muito embora o sentimento, ele já foi para o depósito. O sentimento, ele vai. E o subconsciente, ele absorve sem nenhum tipo de filtro, né? Pode ser que para aquele momento você falou não, mas aquilo ficou ali armazenado. E aí, segundo a mente, segundo a oportunidade, segundo a necessidade, manifesta aí no corpo e no ambiente as variadas situações. Então, quando a gente está pensando dessa forma, a gente tem ali, eu sempre penso, né? Sabe quando você vai receber visita? Nossa, tô com visita na cabeça hoje, né? Mas quando você vai receber visita e tem que arrumar a sua casa e não dá tempo, ó, tô chegando aí, você põe tudo naquele quartinho, naquela gaveta, vamos pensar num quartinho, põe tudo no quartinho. Se em algum momento você não fizer uma arrumação nesse quartinho, vai ter uma hora que tu vai abrir essa porta e vai cair tudo em cima de você, né? E, na verdade, essa mente, ela tá conectada com a mente de Deus. Nossa mente tá conectada, a minha conectada com a sua, com a dos amigos que estão nos acompanhando. E nossas mentes estão conectadas com a mente de Deus também. E quando a gente coloca tanto entulho aí, a gente não consegue perceber essa voz. A gente não consegue perceber. Já contei aqui, não sei se você se lembra, que eu estava lá naquele trânsito, numa rodovia, e ali falava, sai daqui, sai daqui. E eu falava, não vou sair, não vou sair. Esse não vou sair é uma decisão do ego, a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, e faz parte desses registros que a gente tem armazenado, dessas coisinhas que a gente tem armazenadas no subconsciente, achando que só a gente é capaz de resolver as coisas com as nossas próprias mãos. Sabe aquela frase que é fazer faz bem feito, faz você mesmo? Então, às vezes, a gente pensa muito nisso e a gente não se permite ouvir e sentir essa voz de Deus, que você sabe o que tem que fazer, não sabe nem por que você sabe, mas você sente que não é o seu ego, que é a voz de Deus fluindo, né?
Ao mesmo tempo, você trouxe o exemplo de, ao receber a visita, a gente coloca todas as nossas bagunças no quarto, né? Escondidinho. Lembrei de uma situação que eu passei. Certa vez eu fui receber visitas em casa. E aí, por conta do tempo, a gente fez a correria ali, colocou as bagunças ali num quarto realmente e escondeu, né? Até as crianças ajudaram. E aí, que interessante, né? A visita chegou, aí as crianças, meus filhos, né? Eles receberam as visitas e ele falou assim para as pessoas, vem cá uma coisa. E aí levou lá no quarto, tirou o lençol que estava escondendo e mostrou toda a bagunça para os nossos convidados com sentimento puro de criança. O que eu quero trazer nessa situação, né? Segunda oportunidade, segunda necessidade, mesmo que às vezes a gente queira esconder ou deixar de lado pelo nosso ego, como você falou, essas bagunças, por orientação divina, por orientação de Deus, elas vão aparecer, segunda oportunidade, segunda necessidade, para que a gente reflita sobre aquilo que está armazenado também no nosso subconsciente e, através dessa reflexão, a gente possa purificar. Por quê? Porque logo depois que a gente passou essa vergonha, Yara, o que a gente fez? Não vamos fazer mais dessa forma, vamos sempre limpar a nossa bagunça.
Mas olha que legal, né? Tem aí o valor do aprendizado. Tem o valor do aprendizado. Às vezes a gente pensa muito no produto final, no resultado, é uma tendência, né? Pensar no resultado e não no processo e no aprendizado. É, você sabe, eu venho, hoje eu trabalho na Seitinei do Brasil, a gente trabalha junto, né? Mas eu fui professora em sala de aula durante 23 anos. E uma das coisas mais legais que a gente sempre teve na escola foram os projetos pedagógicos, mostras culturais, aqueles grandes eventos. E os grandes eventos, eles tinham uma data. Era o dia X do mês tal, vamos celebrar esse evento. Mas tão importante quanto o dia da apresentação do evento em si, é todo o processo que o aluno está vivendo ao longo de 3, 4 meses de estudo, de envolvimento, de aprendizado, de desconstruir valores, né? Porque às vezes ele está estudando, sei lá, o tempo, está estudando um continente, não sei, independente do tema. Às vezes ele acreditava que as coisas eram de um jeito e ao longo do processo ele foi desconstruindo e foi reconstruindo uma forma de ver o mundo, e ali no dia X do mês tal, ele mostrou o processo todo num produto. E a gente talvez viva numa sociedade muito preocupada com o produto, com o resultado final, imediatismo, então as respostas têm que ser rápidas, a gente falava aqui de time, né? A gente não pode perder, e tem que ser tudo de uma certa forma. Mas esse processo, ele é muito valoroso. Exige um treinamento, uma disciplina, certo?
As experiências, né? Nós vamos falar bastante sobre a prática da meditação Shin Sokan. E a própria decisão de se colocar em se realizar a prática da meditação Shin Sokan, no início, ela não vão trazer resultados daquilo que nós imaginamos, né? A gente vê aqui os vídeos do YouTube do predetor João Ricardo, onde ele tem a meditação Shin Sokan de 7, 20, 30 minutos, né? A gente vai idealizar, claro, nossa, eu quero fazer a prática da meditação Shin Sokan que nem aquele predetor faz, né? Naquela posição, naquele semblante, naqueles tipos, naquelas mentalizações, nas palavras tão bonitas que são colocadas na prática da meditação Shin Sokan. Nas primeiras vezes que a gente vai realizar a prática, aquela aura que a gente colocou na nossa imaginação de como será a prática da meditação Shin Sokan é o resultado onde a gente quer chegar, né? Mas as experiências que vão nos trazer na prática em si, elas vão trazer experiências valiosas. O braço vai doer.
Opa!
Na hora de se colocar em prática da meditação Shin Sokan. A preguicinha vai aparecer. Ah, hoje eu não vou fazer.
Amanhã eu faço mais tempo, eu dobro o tempo.
Né? Enfim, né? Não é o resultado. O resultado é importante para medir, para a gente ter uma percepção. Mas as experiências que nós vamos adquirir na prática em si e no nosso dia a dia é que vão trazer essa convicção. E essa convicção também, ela vai refletir na nossa intuição, naquilo que nós estamos prestes a decidir, nessa tomada de decisão. E ela vai alimentar também a nossa autoconfiança naquilo que a gente vai realizar. E no meu caso, a convicção que se adquire nessas decisões, mesmo que o resultado aparentemente seja negativo, se nós transformarmos ela em experiências, elas vão ser sempre positivas, sempre vão ser válidas, sempre vão trazer aprendizados. E isso vai alimentando também a nossa autoconfiança naquilo que a gente decide, né?
É a forma de você ver as coisas, né? Então, assim, às vezes a gente espera determinados resultados, a gente faz tudo direitinho, tá no processo, a coisa parece que não acontece do jeito que a gente desenha, né? Mas calma, a gente tem que ter calma, porque se a gente serenar a mente e a gente viver de verdade, esse viver divino, o conservando o sentimento natural do Filho de Deus, você vai saber que Deus jamais vai te desamparar, que você vai estar sempre protegido, guiado pela vontade de Deus, né? Vou compartilhar aqui uma leitura, que é A Verdade da Vida, volume 8, que ele fala sobre a meditação Shin Sokan, a prática contemplativa. E quando ele está explicando aqui o meio de captar a sabedoria infinita, o mestre Masaharu Taniguchi, ele fala assim, Eu até fiz, a minha anotação diz assim, como captar mais nitidamente a chamada revelação divina. Ele explica a revelação divina como o afluxo interior. É esse fluir interior que se transmite ao cérebro, revelando-se geralmente de modo intuitivo. É o que ele vai trazer para nós, né? A revelação divina. Se nos habituarmos a anular o egoísmo e a ouvir atentamente o sussurro da qualidade divina que aflui do nosso interior, gradativamente esse sussurro começará a ser captado mais nitidamente. Se nos limitarmos a ouvir esse sussurro e o ignorarmos, deixando de colocá-lo em prática, estaremos menosprezando a nossa própria natureza divina. Olha que importante. Por isso, prosseguindo dessa forma, o sussurro passará a não ser ouvido por mais que o tentemos. Portanto, se pretendemos ouvir constantemente a revelação da nossa própria natureza, precisamos obedecer sempre à revelação que vem de dentro, anular a nós próprios e colocá-la em prática na vida cotidiana. É tão importante, né, a gente se permitir ouvir, a gente está falando aí da mente, da intuição, é compreender que não é a minha vontade pessoal. E que se a coisa nesse momento não fluiu, calma, deixa eu ouvir a voz de Deus aqui e separar com discernimento, né, as coisas do plano fenomênico, os meus aprendizados e a sabedoria de Deus. Porque se eu absorvo a sabedoria de Deus, naturalmente tudo flui. Deixa eu contar uma vivência aqui. Quando eu conheço a Seitinê desde 6 anos, né, então eu fui antes da minha mãe para a academia de Biúna, adorei. Minha mãe disse que eu voltei muito encantada, descrevendo a academia e tal. E eu passei a ir frequentemente a Biúna nos seminários. Aliás, amigos que estão nos acompanhando esse ano de 2023, a gente tem bastante seminário na academia. Por favor, acesse o nosso site, como que é mesmo, Milton?
www.sni.org.br/academias. Lá tem o endereço de todas as academias, também com as datas dos nossos seminários. Tem outro link também, que é www.sni.org.br/seminários, que ali vão aparecer todos os seminários gerais, que nós chamamos para todo o público participar em conjunto desses seminários em nossas academias. Yara?
Nossa, então, e eu ia nesses seminários e lá a gente praticava meditação Shinsokan. E eu estava, bom, imagina lá, 6 anos é diferente, é um pouco mais curto, 7, 8, imagina lá na idade juvenil, 11, 12, então todo mundo lá em posição de oração, olhos fechados, olha, eu bem abria meu olho, que era para ver se todo mundo estava fazendo. E sabe o que eu queria? Eu queria uma voz assim, Yara, faça tal coisa, jogue em tal número, siga tal caminho. Era isso que eu entendia ser, naquele momento, né, a revelação divina, a intuição, para que eu pudesse escolher, tomar as decisões da minha vida. E aos poucos eu fui percebendo que não era essa voz misteriosa, Yara, faça isso ou faça aquilo, mas é até um silêncio. É até uma voz silenciosa, mas uma força que move a gente de forma natural e que você sabe que você deve fazer isso. Quando você não faz, como a gente começou aqui conversando, e você fala, não, não vou ligar hoje, deixa para lá, e depois lá na frente você, puxa, deveria ter ligado, nesse momento você toma o aprendizado e aí você absorve isso, torna isso um viver natural, e quando você ouvir a voz e tiver essa intuição, você vai lá e segue, você não vai deixar de seguir a intuição, né? É o exemplo do trânsito, de eu sair daqui dessa rodovia e eu não sair e ficar no trânsito, e outros tantos exemplos aí. Hoje eu sou mais disciplinada, não deixo de ouvir essa voz que vem de dentro mesmo da gente, sabe?
E como você mesmo mencionou na sua vivência, é nas vivências que essa percepção da nossa intuição, da sabedoria divina, ela vai se concretizar. Nas palavras do sagrado mestre Masaharu Taniguchi, que está aqui neste livro, Comande Sua Vida com o Poder da Mente, página 201, olha só o que o mestre diz. Devemos decidir as coisas com base em nosso próprio julgamento. Não é o nosso próprio julgamento do ego. Por quê? Porque ele vai dizer aqui, ó, conscientes de que o nosso julgamento, sob a orientação da sabedoria divina, jamais é equivocado. Aquilo que eu disse sobre a autoconfiança. Essa autoconfiança que a gente vai alimentando. Agora, quando eventualmente estivermos em via de fazer um julgamento errôneo, sentiremos instintivamente que algo dentro de nós sussurra. E ele não vai sussurrar. Yara. Vem lá um sentimento. Você está equivocado. É a voz da intuição, através da qual a sabedoria divina nos adverte. Devemos ficar atentos a esse sussurro, receber a orientação da sabedoria divina e avançar sem nenhum temor na direção indicada. Comande Sua Vida com o Poder da Mente, página 201, Yara.
É uma preciosa orientação do sagrado mestre Masaharu Taniguchi, porque, de verdade, o subconsciente, como ele tem armazenados ali um monte de registros, é o nosso quartinho que a gente deposita todas as coisas, então pode ser que alguma situação ela esteja ali, a gente queira seguir naquela direção, mas a voz de Deus, ela está sempre amparando a gente, sempre guiando a gente. E aí você tem, será? Parou para pensar, será? Silencia, senta em silêncio e conversa com Deus.
E para que a gente tenha essa convicção, a gente esteja treinado a ouvir a voz de Deus, a escutar a voz de Deus a todo instante, nós precisamos, então, nos encontrar com Ele diariamente. Até você separou um trechinho do...
Ah, esse negócio de encontrar com Deus, eu adoro, né? O professor Katsumi Tokuhisa, eu adoro os livros do professor Tokuhisa, Conforme a Atitude Mental, volume 1. Ele fala da força da mente. Aliás, é um exemplo que a gente usa com bastante frequência na Seitianoye, né, Milton?
Sim.
Ele conta que ele acompanhava o mestre nas viagens doutrinárias. Katsumi Tokuhisa acompanhava o nosso sagrado mestre nessas viagens doutrinárias e aproveitava para perguntar, tirar dúvidas. E o mestre sempre respondia com bondade para o professor Tokuhisa. E numa ocasião, o professor Tokuhisa perguntou para o mestre: mestre, olha essa coragem desse discípulo do mestre, né? Mestre, eu não consigo gostar do fundo do coração da meditação Shinsokan.
Devia doer o braço, devia, né?
Devia ser um incômodo, porque, enfim. E aí o mestre disse que ficou olhando para o professor Tokuhisa, e aí ele falou: olha, Tokuhisa, quando alguém vai se encontrar com a namorada, sente-se feliz, não é? E o professor Tokuhisa ficou admirado com a resposta e falou: sim. E o mestre continua: Deus é muito, muito melhor que uma namorada. A meditação Shinsokan é um encontro com Deus. Interessante, né? Porque o mestre sabia com quem ele estava conversando e ele usou essa alegoria, né? Esse exemplo aqui. E o professor Tokuhisa fala: eu ouvi essa explicação e eu senti pela primeira vez que estava aprendendo o verdadeiro significado da meditação Shinsokan. É um encontro direto com Deus. Claro que encontrar namorado ou namorado tem o seu valor, tem a sua importância, mas a gente está falando de Deus Pai Criador, daquele que te alimenta, te guia, protege, guarda toda a vida. Então é o seu encontro direto com Ele. Então ele não conseguia ainda ter essa sensação. Talvez alguns amigos estejam chegando agora na Seitianoye. A meditação Shinsokan é uma prática consciente, que a gente tem uma postura física através da qual a gente vê e contempla a imagem verdadeira, vê e contempla Deus, né? E ela tem todo um procedimento, E algumas pessoas pensam, isso é muito difícil, porque eu não estou acostumado com isso. Eu, quando estava nesse momento, imagina, tinha muito mais público japonês do que público ocidental. Por isso que eu ficava meio, deixa eu olhar ali para ver se está todo mundo. Eu não estou fazendo isso aqui sozinha. Encontrar diretamente com Deus através da meditação Shinsokan é abrir o canal para a gente poder ouvir essa voz, essa intuição, ou como diz a Verdade da Vida, volume 8, essa, receber essa revelação divina, essa orientação de Deus, né?
Da mesma forma, né? A gente fala muito de ouvir a voz dos nossos pais no nosso dia a dia. E a gente, habitualmente, nós nos encontramos com os nossos pais, com os nossos familiares, com os nossos irmãos. Criando essa rotina de encontrar com os nossos filhos, nossas esposa, né, marido, no dia a dia, você vai trocar diálogos, conversas. E à medida que você vai vivenciando as suas experiências, diante de determinadas decisões, diante do seu dia a dia, você vai lembrar, olha, meu irmão falou isso, minha mãe falou isso, meu pai falou aquilo, etc. e tal. Devido a essa rotina de encontros, elas vão auxiliar na sua memória, nas suas lembranças, aquilo que você vai tomar de decisão ou de referência para aquilo que você vai realizar. A prática da meditação Shinsokan, como é um encontro solene com Deus, você está em constante diálogo com Ele. E ao estar em constante diálogo com Ele, no seu dia a dia, na tomada de decisões, no seu viver, né? Porque é mais amplo ainda e mais intenso, no seu viver, você vai ter sempre essa referência, essa orientação de Deus. Por isso que é importante nós colocarmos em prática, como encontro mesmo sublime de Deus, para sempre termos essas referências, essas orientações, a qual muitas vezes nós chamamos de intuição da percepção durante a tomada de decisões, né? Claro que muitas vezes nós utilizamos a meditação Shinsokan até aparentemente como um instrumento para a tomada de decisão, ou ter a intuição, a orientação divina, mas perceba que não é um instrumento, né? É só para entendimento que a gente utiliza a palavra instrumento, a meditação de Shinsokan. Ela é realmente toda essa riqueza de filiação, de reconhecimento da filiação divina que nós somos, né?
É o nosso alimento espiritual. É o nosso alimento espiritual. A mente é a nossa ferramenta maior de percepção do mundo fenomênico, do mundo da imagem verdadeira, como a gente fala na Seicho no Ie, né? Agora, esse alimento espiritual, ele vem da meditação Shinsokan. Podemos falar que ele vem da oração também. E a gente precisa realmente se permitir aprender e se disciplinar, treinar a praticar a meditação Shinsokan. E às vezes é trabalhoso, é comum ir para uma prática esportiva. Eu me lembro que quando a minha filha do meio praticava handball, num determinada partida, ela tinha uns 7 metros e ela não converteu esses 7 metros. E na semana do treino, essa menina ficou uns 7 metros, treinou exaustivamente, com a ajuda da colega que era goleira, enfim. A partida seguinte, houve uns 7 metros e o treinador falou, vai lá cobrar. E ela foi lá e converteu, no jogo teve mais um, ela foi lá e converteu. E para ela, aquilo foi um exemplo vivo da importância do treino. Meditação Shinsokan é assim, a gente vai treinando, às vezes a gente não acerta de primeira, às vezes a gente não consegue perceber, e parece que a gente tem que perceber de um jeito, e aos poucos, tudo vai se tornando tão parte integrante de nós, que não dá para você levantar sem você fazer a sua meditação. Não dá para você se levantar ou sair de casa sem você ter esse encontro direto com Deus, porque é algo absolutamente natural, passa a ser algo natural na vida do praticante da Seicho no Ie.
Ela se torna um hábito, né? Tão intenso que é como a gente tem o hábito todos os dias, quando acordamos, escovar os nossos dentes, né? E quando a gente não escova os dentes pela manhã, parece o dia inteiro você fica meio né, incomodado porque você não escovou os dentes. A meditação Shin Soken, ela se torna esse hábito, né? A gente fica um pouco incomodado quando a gente não realiza durante o dia a dia. Mas também não nos apeguemos a isso. Agora, como faz parte de um treinamento, e como a gente falou que a meditação Shin Soken faz parte do encontro com Deus, evidentemente que todos nós queremos participar deste encontro com toda a solenidade que ele permite, né?
Claro.
Com a postura, com o desejo ali de ficar em posição de oração na forma correta, do tempo desejado que é colocado ali no livreto Shin Soken, que é desejável, né? 30, 40 minutos durante a prática da meditação Shin Soken. Recitar as palavras corretas, mentalizar de forma correta e... Por a gente se preocupar, às vezes, tão intensamente com todas essas questões, que são importantes também, mas não, às vezes a gente desiste de praticar porque a gente, de novo, começa a analisar o resultado final. Vê lá os preletores aqui no nosso canal realizando tão bonitinho, aí você começa a pensar, puxa, mas eu falhei tal dia, puxa, mas eu não consegui porque o braço doeu, puxa, fala ali em 30 minutos, eu senti que fiquei 30 minutos lá, Yara, mas quando abri os olhos, fiz o canto da grande harmonia, olhei o relógio, fiz 3 minutos só, Yara. Será que todo começo é assim?
Ó, vou falar uma coisa, pra quem também entende aí, fez as suas práticas esportivas, sabe que todo começo é assim. Você fez, vamos pensar em exercícios físicos, né, você fez... 2 agachamentos, você já não quer fazer o terceiro, né, no começo, porque realmente tem lá um comportamento do seu corpo que é o do não hábito, ele não está habituado a isso, ele sente, pode ser que no dia seguinte você não consiga subir uma escadinha, né, 2, 3 degraus ali, mas à medida que você tem a disciplina, e aí eu não estou falando mais, agora deu o exemplo só do exercício físico, mas você está num contato direto com Deus. Então, à medida que você vai fazendo isso de forma disciplinada, treinando, mesmo que no começo com o livreto aberto ou com o canal ali, você escolhe lá o seu tempo de treinamento, 7 minutos, 10 minutos, 15, e você vai se apropriando dessas palavras... Isso vai se tornar tão natural. Olha, eu nem sei como que eu aprendi a meditação. Eu não fiquei um dia ali decorando as palavras, mas eu ouvi a minha mãe fazendo. Então, minha mãe tinha, na época, fita cassete, então ela colocava e treinava e eu ouvia junto. Então, foi algo que veio naturalmente. Um amigo que está acompanhando a gente, hoje tem os nossos canais aí nas mídias sociais, coloca, faça, pratique e torne isso natural, um hábito que não dê para sair de casa sem você se sentar e ter esse encontro direto com Deus, porque é daí que vem o que a gente está chamando aqui de intuição, podemos chamar de revelação divina, pode chamar de orientação, a voz interior que vai te ajudar nessa tomada de decisões, e você vai tomar essa decisão, você não sabe por quê. Não, olha, eu não sei, mas é isso aqui, nós vamos nesse caminho. E aí o pessoal vai falar, não, mas olha, a humanidade está falando que não é. Nós vamos aqui, confia em mim, estou aqui com Deus e dá certo. Né, e dá certo. E olha, tá todo mundo falando para não fazer. E você vai ouvir e falar, calma, deixa eu pensar um pouquinho. Realmente, nós não vamos fazer agora. E não, o não fazer também dá certo, porque você vai seguir a voz do seu interior e não a voz do ego. Não, eu quero que a minha intuição, quero que o meu desejo seja atendido.
Para quem gosta de receber orientação pronta para tomada de decisão, a primeira orientação que a gente dá é: tome a decisão de realizar a prática da meditação Shin Soken. Pronto, simples assim, né? Essa tomada de decisão, tomou a decisão de realizar, no primeiro momento, não importa o tempo, não importa a forma, nesse primeiro momento, não importa a forma, basta você tomar a decisão de falar assim, eu vou diariamente praticar a meditação Shin Soken. Tomou a decisão? Corre para o abraço. Começa a realizar a prática da meditação Shin Soken. Mesmo porque de nada adianta ficar 20, 30, 40 minutos diariamente praticando a meditação Shinsokan, se as outras 23 horas e 20 minutos, 23 horas e 30 minutos, né, ficar tendo sentimentos negativos, tendo palavras não construtivas, etc. e tal, né? Então, o treinamento é justamente para que, à medida que vai tendo a experiência do viver natural, você vai praticar a meditação Shinsokan e transformando toda a sua rotina, todo o seu dia a dia. Primeira orientação, decida realizar a prática da meditação Shinsokan.
Aí ela dá uma leveza na vida.
Dá uma leveza. E aí, decidiu, sentou, começou a realizar a prática da meditação Shinsokan, começou lá. Não se preocupe também com o horário. Aí eu vou dizer que eu me preocupava muito com o horário, Yara.
Sério?
Eu queria fazer lá direitinho, lá como estava escrito o manual. E ali fala, né, 30, 40 minutos. E aí eu ficava na parte da mentalização e até controlava o tempo, né? Botava um reloginho do lado da minha mesa e começava ali a fazer a prática da meditação Shinsokan. No começo, eu comecei adolescente também, né, jovenzinho. Abriu o olho para ver o relógio ali. Assim, aí começava assim, olha que interessante, né? Porque aí você começa a mentalizar, olhar o relógio, passou 2, 3 minutos. Ai.
O relógio tá errado.
O relógio tá errado, né? O pessoal que começou também a ler a leitura da Sutra Sagrada da Chuva de Néctar da Verdade, parecia aquele sentimento, esse casulo que não chega logo.
É isso aí.
Mas por quê? Porque você desejava alcançar o objetivo lá da prática da meditação em Shinsokan, 30, 40 minutos, né? E aí, quanto mais pensava em atingir o tempo, mais me preocupava com o tempo e mais ainda me frustrava por não conseguir aquilo. Mas o mais importante de tudo, não pensava e contemplava Deus. Pensava e contemplava o tempo, né?
Aí já não era mais Shinsokan,
né? Aí já não era o Shinsokan. Era a preocupação do tempo. Então, comece. A decisão é começar. E não se preocupe com o tempo. Comece a fazer a mentalização que está disposta ali, sem se preocupar com o tempo. Que desta forma, você vai treinando a si mesmo a viver naturalmente, a experienciar esse encontro com Deus de maneira natural, Yara.
É, em contrapartida também, a gente que tem amigos que nos acompanham e que já são veteranos no ensinamento da Seichi Onoye, que já participam, já são até divulgadores, preletores da Seichi Onoye, a gente sabe, não dá para negligenciar também. Ah, porque não é para se preocupar com o tempo que eu vou fazer de qualquer forma. É, existe um processo de aprendizado. É como um chefe de cozinha. Ele começa aprendendo os cortes e tudo, e ele vai treinando para tornar aquilo algo parte natural dele. Eu me lembro que um amigo preletor, fazendo uma atividade numa outra cidade, ele abriu a janela do quarto em que ele estava hospedado e viu que era uma paisagem muito bonita. E ele falou, vou fazer minha meditação Shinsokan aqui, voltado para a natureza. E aí ele começou praticando a meditação Shinsokan e, de repente, lá longe ele ouviu um batida na porta. Preletor, já está na hora de a gente sair. Ele estava tão concentrado na meditação Shinsokan que ele tinha ficado uma hora fazendo a meditação Shinsokan. Por sorte, ele acordou antes, se arrumou e foi só levantar e sair. Porque foi natural essa conversa com Deus. E aí ele falou, nossa, estava tão gostoso conversar com Deus, sentir o amor de Deus ali nas palavras, na respiração, né? E me comoveu bastante ouvir o preletor falando, porque às vezes a gente tem essa pressa que você falou. É a pressa do, nossa, eu tenho muita coisa para fazer, hoje eu vou fazer bem rapidinho a meditação Shinsokan, mas pelo menos eu vou fazer. Tem o seu valor esse pensamento, mas também vale a pena a gente pensar que prioridade eu estou dando naquele momento para a minha vida.
A analogia que você deu do encontro, né? Imagina você se encontrar com uma pessoa e você ficar toda hora olhando o relógio na frente da pessoa, né? Preocupada com o tempo. A pessoa com quem você está naquele momento vai ficar satisfeita com o encontro, né? Enfim, é essa analogia, essa metáfora, que ela é tão significativa também com a nossa dedicação do tempo. E às vezes a gente fica tão preocupado com uma coisa e não se preocupa com a entrega do encontro em si, né?
Fato. Quero fazer uma pausa aqui.
Vamos lá fazer uma pausa.
Quero fazer uma pausa porque a gente está falando aqui de meditação, a gente está falando de conversa com Deus. E nós tivemos o nosso podcast Vivência sobre Educação Inclusiva com a participação da preletora Vanete, lembra disso?
Isso, com o preletor Luiz Gomes. Isso. Foi o nosso Vivências lá do mês de novembro.
Exatamente. E aí a gente teve recebemos algumas mensagens dos amigos e a gente também queria agradecer de maneira geral aí os amigos que nos escrevem. Vou falar alguns nomes, pode ser?
Claro, claro, vamos lá.
Quero, assim, queremos agradecer aqui a Olga Sampaio, Sônia Regina Alves da Silva, Alene Gomes, Pederiva, Terezinha Beatriz de Souza, de Mococa, em São Paulo, Cícera Venância Silva, Yolanda Brolho, a Silvia Salati, Nivaldo Pimentel, Daniel Filho, Samael Oliveira, Rosenete da Silva Santos. Puxa vida, muito obrigado por escreverem para nós, sncast@sni.org.br.
Ou se preferir, pode deixar também nos comentários aqui no canal do YouTube, que agora nós estamos também lendo no podcast. A gente já lia nas nossas atividades, sempre quando a gente acompanha ali o canal do YouTube, mas agora a gente lê aqui no ar. E dentre essas pessoas que assistiram esse podcast no canal do YouTube, tivemos aqui o relato da Mari Rodrigues, lá do Educação Inclusiva. Ela disse o seguinte, ó: bom dia, nasci sem a mão esquerda, recém entendi muitas coisas que acontecem comigo. Gratidão por essa oportunidade.
Ai, que lindo. A Maria Vitória de Oliveira, Stanganelli Galo também escreveu a respeito desse podcast, falando assim: reverências, muito obrigado. Nesse ano de 2022, eu e meu esposo adotamos um filhote de cachorro que é especial. Ele foi deixado cair quando o bebê e quebrou o quadril. Conosco ele é feliz, está vacinado, castrado, tem sua cadeirinha de rodas e fica de pé quando ouve a Sutra Sagrada. Olha que belezinha! Como aqui nós lemos muitas sutras, ele caminha às vezes. É alegre e não se sente limitado. Brinca com os outros cães e com nossas gatinhas. Muito obrigado. Quem escreve pra gente é o casal Alexandre e Maria Vitória. Muito obrigado aí por compartilharem conosco essa vivência.
Então, fica de novo o convite. Escreva aqui nos comentários para o pessoal que é o público fiel aqui do nosso canal do YouTube da Seichunoe do Brasil, as suas vivências, ou pessoal que está aí nas plataformas de áudio, nos envie e-mail sncast@sni.org.br. Deixe sua mensagem, as suas vivências acerca dos temas apresentados. E não se esqueça, o nosso amigo aqui, de se inscrever no canal, curtir e compartilhar este vídeo aqui no canal do YouTube. Aliás, faça isso também com os vídeos dos episódios anteriores. Gostou? Achou bacana? Começou a acompanhar o Vivências a partir desse episódio? Revisite os outros episódios. Tem uma lista de reprodução, uma playlist aqui no nosso canal do YouTube, onde todos os amigos podem maratonar, né, Yara?
Aí sim!
Maratonar todos os episódios do Vivências. E compartilhar aí todos esses vídeos para que as pessoas possam assistir, ouvir, acompanhar o nosso podcast, Yara. Vamos dar prosseguimento? Eu vou trazer...
Vamos lá!
No meu princípio das práticas da meditação Shinsokan, eu também tinha outra dificuldade.
Qual era?
Dificuldade era a hora dos oceanos.
Ai, meu Deus, por quê?
Eu não conseguia mentalizar esses oceanos. Era muita água, acho que dá vontade do banheiro, não sei. Mas eu tinha dificuldade de pensar sobre esses atributos divinos. Eu tinha dificuldade de pensar lá do amor, ficava muito preso às palavras novamente ali, à forma, e não conseguia sentir isso. Até que eu comecei a pensar, refletir. Nós somos filhos de Deus, dotados de todos os atributos que Deus nos deu. Esses atributos são aqueles contemplados justamente nesta prática da meditação Shinsokan: amor, sabedoria, vida, provisão, alegria, harmonia. Se eu sou dotado desses atributos, é minha missão, como filho de Deus, manifestá-los. Então, enquanto eu visualizava esses atributos, eu comecei a trazer na minha mentalização a visualização desses atributos e eu manifestando-os no meu dia a dia, na minha vida. E isso foi muito importante também para poder contemplar e fazer a imersão nesse oceano de infinitas atributos que Deus nos deu, Yara.
Nossa, você me fez lembrar aqui a história de uma pessoa da minha regional. Há alguns anos atrás, isso vamos pensar em 2018, 2019, essa pessoa começou a estudar os módulos de estudos da Seichun Oye, e para conhecer melhor, para se aprofundar, porque ela já frequentava as reuniões. E um dos incômodos maiores dela, porque a prática básica do ensinamento da Seichun Oye é a meditação Shin Soka. E ela não conseguia fazer porque ela se imaginava nos oceanos e ela se sentia numa situação de afogamento real. Então ela ficava lá em posição de oração e cada vez aqui onde está o oceano de infinita sabedoria de Deus, oceano de infinita, e ela imaginava uma vastidão de água de verdade, e é diferente da questão do banheiro ou qualquer outra coisa, ela se sentia sufocada. Claro, nós não vamos nem aqui parar para pensar de certo no subconsciente dela ou na vida passada ou não sei aonde. O fato é, ela tinha esta sensação física, então ela não conseguia fechar os olhos. Ela ficava de olho aberto e ficava vendo as pessoas praticando a meditação Shin Sokan e achando aquilo uma coisa de outro mundo. Mas ela confiava tanto no ensinamento da Seichun Oye que ela falou, eu preciso estudar mais essa meditação, porque essas pessoas todas falam que isso é bom, que é essa conversa com Deus, também quero viver esse bom. E ela fez lá os módulos, e num determinado momento da vida, já passados ali 2 anos e tanto de estudo, o filho dela teve uma situação de desemprego, estava com uma entrevista marcada. Ela fez as práticas da Seichun Oye, fez a oração da cura divina. E aí, num determinado momento, ela se colocou lá em posição de oração. E começou a contemplar a imagem verdadeira do filho, mais ou menos como você está desenhando agora, sabe? Vendo o filho alegre, vendo o filho útil e contemplando a perfeição, alegria e tal. E aí, de repente, quando ela parou, ela olhou, ela já tinha feito meia hora de... Ela falou, nossa, eu fiz a meditação Shin Sokan. Fiz a meditação Shin Sokan e nem percebi, porque naquele momento do silêncio em que a gente está contemplando os nossos objetivos, inclusive já concretizados, ela ficou lá e contemplou, e foi aí que ela percebeu, puxa, naturalmente a meditação Shin Sokan já faz parte da minha vida e eu nem tinha percebido. E hoje já é uma divulgadora da Seichun Oye e é a maior incentivadora da prática da meditação Shin Sokan.
Que bacana, né? Outra dificuldade que eu tinha, eu tô expondo aqui para os amigos verem que faz parte do treinamento, né? Outra dificuldade que eu tinha na prática da meditação Shin Sokan, no início... mas aqui hoje eu ainda levo como aprendizado. A gente está a todo momento em situações diversas, né, do mundo material, que a gente fica realmente suscetível a determinadas preocupações. E diante dessas preocupações que a gente absorve, né, de todos os locais, na hora da prática da meditação Shin Sokan, às vezes você está tão preocupado ou você está tão absorto nos seus problemas que... esses pensamentos, eles começam a vir durante a prática da meditação Shin Sokan. E eu comecei a perceber que, durante a prática da meditação Shin Sokan, eu começava a combater esses pensamentos. Parecia uma guerra lá, uma guerra mental. Sabe aqueles filmes orientais de guerra de samurai, que eles ficam paradinhos assim, lutando entre si mentalmente? Era eu com os meus problemas, né? E eu começava a combater, e aí como que eu percebi? Olha também como a postura, né, da prática da meditação Shin Sokan, ela também se torna importante na sua percepção de como você está realizando a prática. Me ajuda aqui, Yara.
Franzir o senho?
Franzir o senho. Ficava assim com um cara assim de... forçando o pensamento, né? E como que eu percebi isso? Acabava a prática da meditação Shin Sokan, eu sentia dores aqui no rosto. Por quê? Porque eu fiquei o tempo todo franzindo o senho. Até eu me lembrei, né? Quando eu comecei a dirigir, eu ficava tão concentrado e eu apertava o guidão do volante ali, tão forte, e em viagens compridas, acabava a viagem e minha mão estava toda dolorida. Por quê? Porque eu fiquei apertando com força o volante, né? Então eu comecei a perceber isso. Aí eu falei assim, não, mas tem algo esquisito nessa minha prática. E aí eu comecei a perceber, eu não estou deixando fluir naturalmente para receber a sabedoria divina, o encontro com Deus. Eu estava querendo combater com a minha própria força do ego, né? Sobre a desculpa de que estava fazendo o nome de Deus, para que a gente combatesse os problemas e apontasse a solução. Mas a partir do momento que comecei a contemplar realmente a sabedoria divina, a gente começa a abrir a nossa mente para receber a orientação de Deus. E aí, naturalmente,
O semblante,
né? Ele vai transformando também na prática. E não se torna, no caso ali, cansativa. Então, ela me deu essa percepção. E aí, deu a percepção também do que... Por que é importante nós cerrarmos os nossos olhos, né? E elevar levemente os glóbulos oculares para cima. Porque aí você não... franze os senhos e fica esse combate mental.
Não, esse combate mental, ele também me torturava, mas assim, de uma forma diferente, sabe? Até eu ler aqui o livro Você Pode Se Tornar Uma Pessoa Maravilhosa, lá no finalzinho dele, o mestre Seiji Taniguchi fala do Vamos Praticar a Meditação Shin Sokan, são várias perguntas, e eu tenho a impressão que são perguntas de adolescentes, sabe? conversando, na verdade ele fala que é numa reunião de crianças realizada, mas eu acho essas crianças muito sabidonas, sabe? E aí uma criança pergunta, né? Mas na hora da meditação Shin Sokan eu penso em muitas coisas ruins. No rosto da pessoa com quem eu briguei, eu penso no lanche. E aí, na hora que eu li, eu falei, nossa, essa criança, esse adolescente aqui, ele tá falando de mim, porque é como se, o que que eu vou fazer de janta hoje? Não paguei a conta, tal. E aí, são duas coisas diferentes que hoje a gente pode conversar, né? Às vezes você tá ali na meditação, te vem uma ideia. Faz com um bloquinho ali do lado, anota a sua ideia e depois você lê. Lembrou alguma coisa? Anota, volta, não briga, não faz esse conflito de samurai. Porque esse conflito de samurai, ele deixa de ser Shin Sokan e ele vira o conflito, né? O mestre Seiji Taniguchi, ele fala assim, pensar em lanche não é uma coisa ruim. E pensar no rosto da pessoa com quem você brigou, eu também não acho que seja tão ruim assim. Porque nessas horas, mentalize, está tudo bem, nós somos amigos. E visualize firmemente o rosto dela sorrindo para você. Então essa pessoa se tornará realmente uma pessoa sorridente e vocês serão bons amigos. É tão simples, né? Pensou no que fazer de janta? Assim que eu terminar a meditação, a gente vai pensar um pouquinho, vou abrir a geladeira e vamos olhar o que tem ali. E vamos preparar algo bem saboroso, bem maravilhoso, para alegrar todo mundo aqui. E volta aqui onde estou, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, e por aí vai, sabe? Mas até eu chegar nesse ponto de ter um bloquinho, eu achava que se eu abrisse os olhos e anotasse algo, eu não conseguiria me concentrar novamente, como se a concentração fosse uma coisa assim muito difícil. Como se essa conversa com Deus fosse um ponto difícil e árduo de chegar, que eu vou agora abrir meus olhos só para anotar. Por outro lado, também a gente sempre fala, olha, pode abaixar os braços se estiver doendo, mas mantenha os olhos fechados, né? Porque a gente fecha os olhos para o plano fenomênico. De novo, todos os apegos, eles acabam criando chaves, fecham a porta para o fluir de Deus.
Outro apego. Eu estou revelando várias vivências aqui da prática da meditação Shin Sokan.
Revelações.
Né? E agora falando um pouquinho sobre receber e aceitar a orientação de Deus. E não se perceber também o quanto essa intuição, enquanto essa capacidade de decisão, às vezes também a gente fica apegado somente na forma, a gente se perde. Vou trazer um exemplo. Certa vez eu estava passando por situações muito desafiadoras e eu pensei naquela época, preciso me colocar em oração para receber a orientação de Deus para a solução desses meus problemas. E aí eu já fiquei decidido que naquela noite eu iria realizar a prática da meditação Shin Son Kan. Chegando em casa, meu filho pequeno, na época, só tinha um filho na época, ele veio com um joguinho novo de videogame, que ele queria brincar comigo. Pai, vem brincar comigo, vem jogar, ganhei esse jogo aqui, vamos jogar. E aí eu falei, não, filho, agora não vai dar para jogar esse novo jogo contigo, né? Porque o pai tem coisas a fazer, e a coisa a fazer é a oração. Evidentemente que eu não falei para ele que eu não ia jogar desse modo que eu estou relatando para você. Pensa ali na descrição do afrouxamento do espírito na verdade da vida, volume 7, do capítulo Ilumine Sua Vida Familiar. Hashtag fica a dica. Mas na sua plenitude de afrouxamento.
Item 18, vamos lá.
Foi ali a forma com que eu falei com o meu filho, né? E aí coloquei em oração, fiquei lá no oratório. Fiz o canto evocativo de Deus, comecei a mentalização. Yara veio... Não veio a voz, Yara. Mas veio aí do
Milton.
Mas veio assim, eu participando de uma atividade da Seitunen, numa reunião, com uma preletora dizendo nitidamente em alto bom som, brincar com os filhos também é oração. Naquele momento, falei, nossa, deixei de ficar em posição de oração, agradeci aquela orientação e fui pedir desculpas pro meu filho e brincar com ele e jogar o joguinho que ele tanto queria. Ao mesmo tempo, aquela preocupação toda, ela saiu da minha mente, né? Porque eu fiquei ali brincando com ele, me entreguei de corpo e alma àquela oração, àquela brincadeira. E no dia, e até a gente brincou tanto que a gente até adormeceu naquele dia na sala mesmo. Dormimos na sala mesmo. No dia seguinte, eu acordar, sabe quando lembrei, falei, nossa, e aquela situação? Abri toda a minha caixa de e-mail para receber as mensagens, acompanhar o resultado das coisas que estavam pendentes ali. E dentre um resultado, surgiu o resultado de um outro problema que estava sendo resolvido e que eles se casavam entre si e até de uma forma melhor do que se apresentava. Ou seja, me poupou uma noite que possivelmente se eu ficasse preso às preocupações, ficaria ali a noite inteira em claro, ranzinza, com um espírito afrouxado, em desarmonia com os filhos, mas ao receber docilmente a orientação na prática, tudo se resolveu da maneira mais harmoniosa possível, né?
Pra gente fechar aqui a nossa conversa, você trouxe a palavra que eu acredito que seja a palavra-chave, docilidade. Docilidade para aceitar a orientação de Deus vem dessa disciplina, desse treinamento diário, que não negligencia esse encontro direto com Deus, que sabe que ali é onde você tem que estar. E quando você está nessa conversa, nesse encontro tão maravilhoso, tão agradável com Deus, você se permite ouvir a voz dele e você vai falar com alguém, você sabe que aqui quem está falando não é a Yara, é Deus, né? A voz de Deus nas palavras em que eu estou pronunciando, no meu caminhar, nas minhas ações... E não teria sentido ser de outra forma. Então, os amigos que estão com a gente aqui está tentando ser um incentivador da prática da meditação Shin Son Kan, porque a gente vive o ensinamento da Seitunen com amor mesmo. Eu acompanho ali um pouco as minhas filhas nessa disciplina do conversar com Deus para buscar as boas respostas que já estão no nosso interior. E isso é muito, muito importante. Queria, antes da gente passar a tarefa, queria lembrar o que o mestre fala nesse livro que você recomendou, Comande Sua Vida com o Poder da Mente. Ele fala assim, não somos seres insignificantes criados do pó da terra, que depois de receber de Deus o sopro da vida, foram afastados da presença dele. Na verdade, somos seres dotados de natureza espiritual e divina. Portanto, no que concerne a nossa imagem verdadeira, somos seres sagrados que se identificam com Deus. A fé desperta a nossa natureza sagrada e possibilita-nos saber que somos dotados de muitos poderes espirituais. Estimula-nos a manifestar a capacidade limitada e, ao mesmo tempo, nos indica novas maneiras de aproveitar na vida prática as coisas que existem ao nosso redor. A fé afasta produtos mentais indesejáveis, tais como medo, ódio, inquietação, inibição, imprudência, e presenteia-nos com um tesouro valioso chamado conscientização da capacidade infinita latente. Então, que a gente possa manifestar a nossa capacidade infinita latente, ouvindo a voz de Deus, e viver um viver divino, fazer da nossa vida humana essa vida divina. E aí, para terminar a frase, avançar crendo sempre que a nossa vida é uma vida de vitória infalível.
Não deixe, né, que as situações fenomênicas, as situações materiais, aquilo que é inexistente, o que é falso, silencie a sua voz interior. Como diz a música, que é da Seiichi Noe do Brasil, escute a sua voz. Escute a voz de Deus, a sua voz é o meu cantar, o cantar de Deus em suas realizações.
Ou vamos colocar o link da música aí para o pessoal escutar, que ajuda a gente a elevar também o pensamento.
Bastidores, a gente começou a citar essa música e ficamos cantarolando essa música aqui antes de começar o programa.
Maravilhoso.
Vale a pena. E a lição de casa, então, para escutar a voz interior, a voz de Deus... Sutra Sagrada em 30 capítulos para leitura diária, oração do dia 30, palavras para concretizar o paraíso aqui e agora, diz o Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi. Yara, a meditação Shinsokan para se unir ao Ser Absoluto consiste tão somente em mentalizar com a mente serena. Deus está dentro de mim e o paraíso existe aqui e agora. Deus está dentro de mim e o paraíso existe aqui e agora.
Que assim seja. A gente pratica a meditação Shinsokan logo de manhã, antes de dormir, durante o dia. Deus está dentro de mim e o paraíso existe aqui e agora. Que assim seja essa semana, certo, Milton?
Certo, que assim seja a nossa vida, com intuição, com criatividade, com percepção espiritual, sempre nos encontrando com Deus.
Eu sou a preletora Yara Colombo.
Eu sou o preletor Milton Suga.
E esse foi o episódio 22 do podcast Vivências. Tchau, pessoal. Até o próximo episódio.
Tchau, tchau.